Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Toda criança, em cada parte do mundo, sem qualquer tipo de discriminação, deve ser cuidada com amor e respeito, em ambiente adequado e saudável.
É o que assegura a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada por unanimidade em 1959 pela ONU.
Entre outros direitos, o documento prevê cuidados especiais para crianças com deficiência e o direito à educação, lazer infantil, alimentação e assistência médica.
O Brasil ratificou o compromisso internacional e tem uma das legislações mais modernas e avançadas do mundo para garantir os direitos das crianças, como a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Plano Nacional de Educação.
Espaçonaves passam por 10.000 constelações. O mundo da criança é um universo.
Em 2016, entrou em vigor uma lei específica, aprovada pelo Congresso Nacional, para proteger e promover o desenvolvimento integral dos bebês e crianças de até 6 anos de idade.
Os 43 artigos do chamado Marco Regulatório da Primeira Infância obrigam os governos federal, estaduais e municipais a colocar em prática políticas nas áreas de saúde, educação, alimentação e convivência familiar para crianças nessa fase.
O poder público também deve divulgar os programas, resultados e investimentos feitos na primeira infância.
Pelo texto, todos os profissionais que lidam com essa faixa etária devem receber treinamento específico.
A lei ainda cria incentivos e reduz os impostos das empresas que aumentarem a licença paternidade de 5 para 20 dias e a licença maternidade de 4 para 6 meses.
A relatora da proposta no Senado, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, ressalta que os investimentos feitos nessa faixa etária definirão o futuro do país.
Os estudos comprovaram fartamente que esse período é essencial, é definidor, ou seja, os 6 primeiros anos para a formação e a estrutura do ser humano, porque é a partir desse período exatamente que você terá melhor capacidade cognitiva do ponto de vista de formação da criança, do adolescente.
A lei também prevê ações e campanhas para incentivar a maternidade e a paternidade responsáveis e estimular a alimentação saudável, a prevenção de acidentes e a educação sem castigos físicos.
A iniciativa recebeu o apoio de entidades ligadas ao tema e da Frente Parlamentar da Primeira Infância, que conta com mais de 200 senadores e deputados. O presidente do grupo, senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, chamou a atenção para os efeitos de longo prazo dessas políticas específicas.
No momento em que, na formação do cérebro da criança, a família se junta para que esse alicerce do futuro adulto seja feito sem obstáculos, isso vai ter um impacto lá na frente, em políticas de segurança, em políticas de educação e em políticas de saúde.
O especialista em educação infantil, Vital de Donê, que coordenou a elaboração de um estudo que serviu de base para a nova lei, lembra que o marco legal foi fruto de um esforço coletivo e contou com a mobilização da sociedade, de autoridades e especialistas.
De Donê explica que a lei inovou ao incluir a participação da criança na formulação das políticas e ações voltadas à primeira infância. Para Didonê, a criança deve ser ouvida.
A escuta da criança, esse é um princípio que está definido para a formulação das políticas públicas. As crianças precisam ser ouvidas. Elas não são uma esponja para ser imbuída do líquido que se derrama sobre ela. Elas são competentes, elas têm o que dizer, elas são antenadas a tudo que a cerca e elas têm formas de expressão por meio de diferentes linguagens.
E um dos direitos garantidos em 2 artigos do Marco Legal da Primeira Infância é brincar. A lei prevê que o poder público e a sociedade criem espaços lúdicos e seguros para as crianças, como brinquedotecas e parquinhos, em escolas, praças, hospitais e clubes.
A fisioterapeuta Daphne Herrero, que é consultora da Associação Brasileira pelo Direito de Brincar e tem dois filhos pequenos, ensina que soltar a imaginação e gastar energia ajudam a criança a ter confiança e autoestima e ampliam o universo de experiências e conhecimentos dos pequenos desbravadores.
A criança, o que ela quer simplesmente é explorar. O único objetivo dela é o brincar. E o brincar para a criança é a única forma que ela tem de absorver o conhecimento, de reter, de memorizar esse conhecimento e de fazer com que aquela atividade faça sentido para ela. Então, a criança entende tudo aquilo como brincar. E a gente, se puder entrar nesse universo de brincar com a criança, a gente tira uma carga dela. A gente faz de um jeito lúdico, leve e divertido. Por isso que é tão importante o brincar.
A primeira infância também é destaque em audiências públicas, seminários e projetos em análise no Congresso Nacional.
O Senado criou em 2009 a Comissão de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz, que organiza anualmente uma semana de palestras e oficinas para debater o tema com médicos, enfermeiros, psicólogos, pedagogos e autoridades.
Ao longo dos anos, especialistas e parlamentares destacaram a responsabilidade da família e cobraram ações do governo para garantir os direitos básicos, como acesso às creches e a realização de exames durante a gravidez e após o parto.
Os senadores e convidados reconheceram importantes avanços nos últimos anos, mas indicaram falhas e desafios na execução das leis já existentes. Para o senador José Medeiros, a letra no papel ainda está longe de ser conhecida e colocada em prática.
E vem um novo desafio, que é justamente fazer a lei sair do papel, né? Porque o que nos importa é que ela funcione, que ela possa mudar a realidade da primeira infância no Brasil, né?
No mesmo sentido, a desembargadora Ivone Ferreira Caetano, presidente do Fórum Permanente da Criança e do Adolescente do Tribunal do Rio de Janeiro, relembra uma velha lição que diz que debaixo do papel tem gente.
E é muito triste. É triste a trajetória. E é triste chegar a algum lugar que a gente pensa de início que estaria habitando o Olimpo, mas chegar a um lugar em que nada é resolvido favorável para a criança. Eu digo nada porque o acervo é enorme e as medidas são inócuas. Dá vontade de lembrar o que o desembargador Alírio Cavalieri, que foi meu professor, dizia: todos esquecem que debaixo do papel tem gente.
Já a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, defende a aplicação do Estatuto da Primeira Infância para melhorar o atendimento às famílias e às crianças com deficiência. Ela lamenta a falta de tratamento adequado no sistema de saúde e de profissionais qualificados para lidar com essa parcela da população.
A lei da primeira infância é muito boa. Agora, como tudo no Brasil, a gente tem que lutar para ela se efetivar, né? Primeiro de tudo, acho que a população se conscientizar que tem essa lei, a gente precisa divulgar bastante e ela cobrar, porque é obrigação do Estado. O Estado fez a lei, agora o Estado tem que cumprir a lei. Mas se as pessoas não cobram, no Brasil também tem isso, a gente não consegue efetivar os direitos.
Atualmente, um dos maiores desafios nas políticas públicas de saúde voltadas para a primeira infância é tentar assegurar a assistência às famílias e o tratamento adequado para as crianças nascidas com microcefalia causada pelo Zika vírus.
Desde outubro de 2015, o Brasil já confirmou quase 3 mil casos da doença em recém-nascidos. Em 90% dos pacientes, a microcefalia prejudica o desenvolvimento mental e está associada a problemas de visão, audição, dificuldades de aprendizado e distúrbios neurológicos.
Em audiência pública sobre o tema no Senado, especialistas lembraram que o diagnóstico é só o começo de um novelo de atenção que precisa ser desenrolado ao longo de muitos anos.
Mãe de duas adolescentes com microcefalia em uma época que não se falava em Zika, a funcionária pública Viviane Lima criou um grupo no WhatsApp chamado Mães de Anjos Unidas para trocar experiências sobre os cuidados e ajudar a nova geração de mães a superar as dificuldades da doença.
A microcefalia, ela não é uma sentença de morte, ela é uma condição neurológica. E como toda condição, ela pode ser moldada, ela pode ser transformada. E eu posso dizer isso para você, porque quando chegaram, o médico disse para minha filha que ela não andaria, ela não falaria. Eu cheguei para o médico e disse para ele, ela vai andar, ela vai falar e eu vou voltar aqui. Ele disse, então você volta, que eu vou rasgar o meu diploma. Eu falei, então se prepare para o senhor rasgar o seu diploma.
A neurocientista Lúcia Viladino Braga, presidente da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, lembra que o hospital oferece tratamento para bebês com microcefalia e a primeira consulta pode ser marcada pela internet.
Ela explica que a equipe de médicos publicou um método reconhecido internacionalmente que prevê a participação de diferentes especialistas e dos pais no acompanhamento e na estimulação das crianças com malformações causadas pelo Zika vírus.
Para Lúcia Braga, é recomendável estimular de várias formas o bebê o mais cedo possível para auxiliar o desenvolvimento do cérebro.
Por isso a gente tem que estimular bem o cérebro logo após o nascimento. A mãe é liberada da maternidade, ela pode iniciar um programa de estimulação, procurar profissionais para receber uma orientação, para fazer uma avaliação primeiro e para ser proposto, planejado, um programa de desenvolvimento daquela criança. Essa mãe precisa de um suporte para conseguir que o filho chegue o mais longe possível, atinja o máximo possível do seu potencial. Todas as pessoas, todos os bebês podem melhorar e é muito importante a gente fazer isso, exercitar que ele vá o mais longe possível, seja o mais integrado possível na sociedade, tenha uma vida mais normal possível, porque diferentes somos todos nós.
Defender os direitos da criança deve ser uma bandeira de todos e faz do mundo um lugar melhor para se viver. E os esforços e cuidados para valorizar a primeira infância plantam a semente de um futuro com mais amor, paz e respeito.
Em um mundo mágico, entre o real e a imaginação, os pequenos adultos de amanhã fazem questão de desbravar e dizer o que pensam e sabem da vida, como os pequenos João, Gabriela, André e Theo.
É bom ser criança porque a gente brinca e fica com a família.
Brincar com a tia.
Fazer de conta que tudo acontece.
YouTube, Netflix,
bombeiro,
jornalista, outra coisa, ou pintora.
Escrever uns livros para as pessoas, fazer gibis. Essas coisas.
Gosto de brincar.
É praticamente a melhor coisa que eu acho da infância.
Criança não trabalha, criança dá trabalho.
Você ouviu a reportagem especial Infância e Futuro, os primeiros anos do resto de nossas vidas.
Produção, redação, Fernanda Nardelli e George Cardim.
Edição, Leila Herédia.
Locução, João Nardelli e Gabriela Nardelli.
Áudio, Josevaldo Souza e André Menezes.
Com a colaboração de Adriana Carla.
Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Ângela Brandão.
Você também pode acessar esse programa pela internet.
O endereço é www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.